Vamos aqui para a tela que vamos falar um pouquinho sobre regra de três, fazer vários exercícios para que você fique afiado aí nessa parte da regra de três. Quando a gente fala de regra de três, a regra de três ela pode ser simples ou a regra de três pode ser composta. Tá? Regra de três simples ou regra de três composta. Beleza? A regra de três simples, ela vai envolver duas grandezas. E a regra de três composta, ela vai envolver mais de duas grandezas. Tá bom? Então, imagina, eu falo assim para você, ó, oito pedreiros. Então, ó, pedreiros, uma grandeza, tá? Aquilo que eu posso medir. Então, é uma grandeza. Oito pedreiros, eles constroem aí um muro, vamos colocar assim, fazem aí, né, o muro de uma casa, vamos colocar, em 10 dias. Aí eu pergunto para você o seguinte: 12 pedreiros vão construir esse mesmo muro, vão fazer esse mesmo trabalho em quantos dias? Aí vou colocar X aqui. Isso aqui é uma regra de três simples. Por quê? Porque envolve apenas duas grandezas. Eu estou relacionando pedreiros com dias, duas grandezas, tá? Agora, se eu coloco assim, oito pedreiros constroem aí, fazem uma determinada obra em 10 dias, trabalhando 6 horas por dia. 12 pedreiros vão fazer essa mesma obra em quantos dias, sabendo que eles agora vão trabalhar 7 horas por dia? Agora já passou a ser regra de três composta, porque envolve agora mais de duas grandezas. Está envolvendo aqui pedreiros, dias e horas. Três grandezas. Passou de duas grandezas, já passa a ser regra de três composta. Tá bom? E qual é a primeira coisa que você tem que fazer? É verificar se essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais ou se essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Tá? Quando que vai ser diretamente proporcional? Quando tiver uma relação direta. O que isso significa? Quando uma aumenta, consequentemente a outra aumenta também. Quando uma diminui, consequentemente a outra diminui também. Tem professores que gostam de ensinar colocando as setinhas. Setinha para cima, setinha para baixo. Eu não gosto muito de utilizar essa didática, mas tem aluno que gosta para se orientar. Então, ó, ele coloca a setinha para representar. Olha, se eu aumentar uma grandeza, a outra faz o quê? Aumenta também? Então é diretamente proporcional. Se eu diminuir uma grandeza e a outra diminuir também, então é diretamente proporcional. Só vai ser inversamente proporcional quando o aumento de uma gera como consequência a redução da outra. Quer ver um exemplo? Eu coloco assim: velocidade e tempo. Tá? Então eu coloco assim, ó, andando a 100 km por hora, a gente faz um trajeto vamos colocar aqui, em 4 horas. Se eu andar a 80 km por hora, quanto tempo eu vou levar? Então, o que que acontece? Se eu aumentar a velocidade do meu carro, o tempo de viagem diminui. Se eu diminuir a velocidade do meu carro, o tempo de viagem aumenta. Então, é uma relação inversamente proporcional. Beleza? E o que que nós vamos combinar? Presta atenção. O que que nós vamos combinar? Quando for diretamente proporcional, a gente vai multiplicar cruzado. Quando for inversamente proporcional, a gente vai multiplicar na horizontal. Tá? Então, diretamente proporcional, multiplica cruzado. Inversamente proporcional, multiplica na horizontal. Então, aqui, como é inversamente proporcional, a gente vai multiplicar na horizontal. Se fosse diretamente proporcional, aí a gente ia multiplicar cruzado. Felipe, eu aprendi que quando é inversamente proporcional, eu escolho uma das grandezas, inverto ali a ordem e multiplico cruzado. Dá certo? Dá certo sim. Não tem problema nenhum, tá bom? Só que fazendo isso no, na regra de três composta, pode ser que acabe enrolando um pouquinho. Então eu prefiro não ficar invertendo, tá bom? Eu prefiro simplesmente adotar essa forma aqui de resolver o problema, tá bom? Essa metodologia, tá bom? Beleza? Felipe, quando for regra de três composta, como é que eu vou fazer? Aí você vai analisar sempre de duas em duas. Então, por mais que você tenha assim, ó, por mais que você tenha assim, ó, vou pegar aqui, colocar oito pedreiros fazem uma obra em 10 dias, trabalhando 6 horas por dia. 12 pedreiros vão executar essa mesma obra, vão fazer essa mesma obra. Em quantos dias, se eles trabalharem 8 horas por dia? Aí você tem três grandezas. Como é que você vai analisar se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Sempre de duas em duas. Aonde essa coluna do x, ela tem que estar presente na comparação, na relação com as outras. Então eu vou comparar dias com pedreiros. Aí vou ver, é diretamente ou é inversamente? Analisei. Depois, dias com horas. É diretamente ou inversamente? Analisei. E assim por diante. Se tiver mais grandezas aqui, eu vou analisar dias com essa outra grandeza. Sempre a coluna que tem o x, aquela coluna aonde eu quero descobrir o valor ali que o enunciado me pediu, ela que eu vou comparar com todas as outras. Eu não vou comparar dias ou pedreiros com horas, porque são duas colunas que eu já tenho as informações. Eu tenho que comparar aquela que eu quero descobrir, aonde está o x, com cada uma das outras individualmente, tá? Na hora da questão vai ficar mais fácil de você entender isso, tá bom? Vamos para a questão? Vamos começar fazendo questões de regra de três simples, depois a gente faz questão de regra de três composta. Então, vamos lá. Ó, considerando-se que são necessários 30 minutos para encher um recipiente com duas mangueiras. Parou. 30 minutos para encher um recipiente com duas mangueiras. Mangueiras, duas. Que possuem a mesma vazão de água ao todo. Que possuem a mesma vazão de água ao todo. Quantas mangueiras, ou seja, mangueiras X, quantas mangueiras iguais às anteriores serão necessárias para que se encha esse recipiente em 10 minutos? Estou associando só duas grandezas, minutos e mangueiras. E aí eu vou pensar, não adianta decorar isso, você tem que pensar, não pode ter preguiça de pensar. Então eu vou pensar assim, caramba, ó. Quanto mais mangueiras eu tenho, vou pensar, se eu aumentar uma, vamos ver o que acontece com a outra. Quanto mais mangueiras eu tenho, menos tempo elas demoram para encher ou mais tempo elas demoram para encher? Menos tempo. Imagina, se você coloca uma mangueira só, aí ela vai encher aquilo ali em um determinado tempo. Se você bota duas mangueiras, três mangueiras, quatro mangueiras, vai encher mais rápido, concorda? Então, quanto mais mangueiras eu tenho, menos tempo vai demorar para encher. Porque mais água saindo vai encher em menos tempo. Beleza? Show. Então, o que significa que, aumentando o número de mangueiras, diminui o tempo. Então, é uma relação inversa, inversamente proporcional. E o que que nós combinamos? Quando for inversamente proporcional, a gente vai multiplicar na horizontal. Quando for inversamente proporcional, a gente vai multiplicar na horizontal. Então, o 10 vai multiplicar o x, e isso vai ser igual ao 30 multiplicando 2. Aí eu vou resolver essa equação. 10x é igual a 60. Quem está multiplicando vai dividindo. Então, ficou 60 dividido por 10, o que dá 6. Nosso gabarito, letra A, 6. Tá bom? Então, se eu quero reduzir o tempo, eu vou ter que aumentar o número de mangueiras, tá? Eu quero te mostrar uma coisa interessante aqui também. Olha só. Tá vendo que aqui era 30? Foi para 10. 30 indo para 10 significa que ele quer que você divida esse tempo por 3. Por quê? 30 dividido por 3 dá quanto? Dá 10. Então, ele quer que o tempo seja a terça parte, porque 10 é a terça parte de 30. E por que que é inversamente proporcional? Porque a relação ela é inversa. Se aqui dividiu por 3, qual é a operação que é inversa da divisão? É a multiplicação. Então, se aqui dividiu por 3, lá vai multiplicar por 3. E quanto é 2 vezes 3? 6. Você poderia pensar assim. Quando é diretamente proporcional, se aqui divide por 3, o outro lado vai dividir por 3 também. Se aqui multiplica por 3, o outro lado vai multiplicar por 3 também. Então, quando é diretamente proporcional, o que acontece de um lado acontece do outro. Se dobrou aqui, dobra aqui. Se aqui foi a metade, lá é a metade também. Isso quando é diretamente proporcional. Mas quando é inversamente proporcional, é a operação invertida. Se aqui dividiu por 3, lá multiplica por 3. Se aqui multiplicou por 7, lá divide por 7. Tá bom? Então, pensa dessa forma que pode te ajudar também. Nem sempre os números vão favorecer para você enxergar isso, tá bom? Mas fica aí essa observação que é válida na regrinha de 3. Vamos seguindo. Ó, considerando-se que certo corretor de imóveis recebe um bônus de R$ 400 a cada 3 casas vendidas. Parou. Então, eu tenho o bônus e eu tenho o número de casas vendidas. Então, ele recebe R$ 400 para cada 3 casas vendidas. Quantas casas, ou seja, casas X, quantas casas ele deverá vender para receber um bônus de R$ 2.400? Tudo bem? Ah, Felipe, entendido. Então, eu agora vou pensar. É uma regra de 3 o quê? Simples. Por quê? Porque envolveu apenas duas grandezas, tá? Bônus e casas. Ok? Ok. Aí, eu vou pensar assim. Quanto mais casas eu vendo, imagina que eu sou um corretor, tá? Quanto mais casas eu vendo, mais eu vou ganhar. Maior vai ser a minha comissão, né? Ele chamou ali de bônus. Maior vai ser o meu bônus. Então, quanto mais casas eu vendo, né, mais bônus eu vou receber. Quanto menos casas eu vender, menos eu vou ganhar. Então, uma está relacionada diretamente com a outra. Por quê? Porque quando uma aumenta, a outra vai junto. Quando uma diminui, a outra vem junto também. Elas estão sempre caminhando juntas. Isso acontece quando é diretamente proporcional. E quando é diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado. Aí vai ficar 400x é igual 2.400 vezes 3. Então, o nosso x ficou 2.400 vezes 3 dá 7.200. O 400 vem dividindo. Então, o meu x ficou 72 dividido por 4. Isso dá 18. É 18, é isso mesmo? Isso, 18. Nosso gabarito, letra B de bola. Observa o que eu falei na questão anterior. Se o bônus de 400 foi para 2.400, 6 vezes 4, 24, concorda? Então, multiplicou por 6. Ele quer ganhar um bônus 6 vezes maior. Como é diretamente proporcional, o que acontece de um lado vai acontecer do outro também. Se ele quer um bônus 6 vezes maior, ele vai ter que vender 6 vezes mais. E 3 vezes 6 dá quanto? 18. Caraca, Felipe! É isso mesmo. Olha como a matemática é linda. A matemática é gostosa demais. Não viaja, Felipe. Não viaja. Isso é coisa de maluco. Eu sei, eu sei. Vem comigo, vem comigo. Vamos lá. A roda do caminhão do seu João dá 2.750 voltas em 120 segundos. Parou. Então, ó, 2.750 voltas em 120 segundos. Se a velocidade permanecer constante, quantas voltas, ou seja, x voltas, ele dará em 300 segundos? Tá? Então, repara o seguinte. O caminhão ali, ele dá, em 120 segundos, 2.750 voltas. Em 300 segundos, quantas voltas vai dar? Ele disse que a velocidade vai permanecer constante. Tá? Então, eu vou pensar o seguinte. Bom, imagina, o caminhão está lá. Não muda a velocidade dele. Está na mesma velocidade. Quanto mais tempo o caminhão está na estrada, mais voltas o pneu vai dando. Concorda comigo? Por isso que depois de algum tempo, né, dependendo da quilometragem do carro e tal, a gente precisa trocar os pneus. Por quê? Porque quanto mais tempo a gente está rodando, mais desgaste está tendo do pneu, mais voltas ele está dando. Então, aumentar o tempo aumenta o número de voltas do pneu. Então, também é o quê? Diretamente proporcional. E diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado. Então, 120x, se você vai começar multiplicando por aqui e depois por aqui, ou por aqui e depois por aqui, tanto faz, tá bom? Eu sempre acabo colocando, primeiro multiplicando quem vai multiplicar o x, vai colocar igual, aí depois os outros dois números que vão se multiplicar sem o x. Aí vai ficar 2.750 vezes 300. Tá bom? Aqui, a gente... Se você for multiplicar isso aqui, você concorda que você vai achar um número grande e depois ainda vai ter que dividir por 120? Então, eu vou fazer assim. X é igual 2.750 vezes 300 dividido por 120. Aí, vamos simplificar isso aqui. Vamos lá. Primeiro, um zero lá em cima, eu vou cortar com um zero aqui embaixo. Tá bom? Aí aqui eu vejo 30, aqui eu vejo 12. Tá? Tanto 30 quanto 12 são dois números que eu posso dividir por 6. Então eu vou simplificar por 6 aqui, simplificar por 6 aqui. Aí vai ficar 2.750 vezes 5, porque 30 dividido por 6 dá 5, sobre 12 dividido por 6 deu 2. E eu aqui vou dividir, ó. Eu posso pegar, ó, 2.750 e dividir por 2. 2.750 por 2. Aqui ficou 1, não sobrou nada. Aí ficou 3, sobra 1. Vai dar 7, sobra 1. Vai dar 5. Então ficou 1.375. 1.375 vezes 5. Tá, ó, vezes 5. E aí ficou 25 vai 2, 35, 37 vai 3, 15 com 3, 18 vai 1, 6.875. Nosso gabarito, letra B de bola. Tá? Então aqui ficou 1.375 vezes 5. Felipe, essa simplificação que você fez aqui eu não gosto de fazer. Eu vou multiplicar isso aqui e no final eu vou dividir por 120. Tudo bem, você vai chegar na resposta. Só que você vai ficar com uma conta monstruosa. Tá bom? Então, achamos aí gabarito letra B de bunda. Vamos que vamos. Vamos lá. Um reservatório possui duas saídas de água localizadas em pontos distintos no seu fundo que podem ser utilizadas para esvaziá-los. Com o reservatório cheio, uma das saídas gasta isoladamente 18 minutos para esvaziar completamente a piscina, enquanto a outra saída gasta apenas 8 minutos. Assim, estando a piscina cheia, o tempo gasto para esvaziá-la, as duas saídas abertas é igual, então, as duas saídas abertas, né, as duas juntas. Preste atenção. Esse tipo de questão aqui é um tipo de questão bem clássica em concurso, tá? Bem clássica. Ele faz o seguinte, ele diz o que acontece com uma isoladamente, diz o que acontece com outra isoladamente, e depois ele pergunta o que vai acontecer com as duas juntas. Pode ser com máquinas também. Por exemplo, uma máquina demora 6 minutos para fazer um serviço. Uma outra máquina demora 8 minutos para fazer o serviço. Se a gente botar as duas juntas, quanto tempo elas vão demorar? Percebeu? Então, me dá uma situação isolada, uma outra situação isolada e uma situação com as duas juntas. Eu vou te ensinar como é que você faz esse tipo de questão por regrinha de 3 e depois eu vou te dar um bizu para te ajudar. Felipe, por que você não vai direto para o bizu? Não vai direto para o macete? Porque o bizu que eu vou te dar só funciona para quando a gente tem duas situações acontecendo juntas. Agora, pode ser que a banca queira te sacanear e colocar 3, 4 situações. Fala assim, ó, uma máquina sozinha faz em 6 minutos, a outra sozinha faz em 8 minutos, a outra sozinha faz em 10 minutos. As três juntas vão fazer em quanto tempo? Aí o bizu que eu vou te dar não vai servir, porque ele me deu 3 situações, tá bom? Então, por isso que eu vou te ensinar a fazer por regra de 3, porque aí você vai aprender a fazer para qualquer situação, e depois eu te dou um bizu que atende exclusivamente para essa situação aqui, quando eu tenho 2 casos, tá? Apenas 2 casos isolados, e depois ele pergunta o que vai acontecer se trabalharem juntos, tá bom? Então, vem comigo aqui na tela. Vamos lá, eu tenho aqui, com o reservatório, uma das saídas, então vou botar assim, saída A. Primeira saída, saída que eu vou chamar de A, saída A, tá? Ele gasta 12 minutos, então olha só, ele demora, ó, 12 minutos para conseguir esvaziar completamente a piscina, tá? Então eu vou colocar assim, ó, ele gasta 12 minutos para esvaziar uma piscina. Piscina, uma. Então, quanto da piscina ele vai esvaziar em apenas 1 minuto? Eu quero descobrir o que acontece a cada minuto. Tá bom? O que acontece a cada minuto. Quanto menos tempo eu tenho, menos eu vou conseguir esvaziar. Concorda? Então, aqui é diretamente proporcional. A gente vai multiplicar cruzado. Então, vai ficar o nosso x, 12x é igual a 1. Então, o x vai ficar 1 sobre 12. Então, significa que essa saída A, ela acaba esvaziando 1/12 da piscina a cada minuto. Então, em 1 minuto, a cada minuto, ela esvazia 1/12. Tudo bem? É coerente, não é? Se você pega aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, 1/12 a cada minuto. Então, aqui vai demorar 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por isso que vai levar 12 minutos. Tá bom? Então, 1/12 a cada minuto. Agora, a saída B, ela 8 minutos, então, 8 minutos, ela consegue esvaziar uma piscina. Em 1 minuto, quanto da piscina ela vai esvaziar? Vou chamar de Y. Multiplica cruzado, porque também é diretamente proporcional, então vai ficar 8Y é igual a 1. Então, o Y é 1/8. 1/8 a cada minuto. Então, o que acontece agora com as duas juntas? As duas juntas em 1 minuto. As duas juntas em 1 minuto. Em 1 minuto, uma vai fazer 1/12, mas a outra vai fazer 1/8. Tudo bem? E aí eu vou somar isso aqui. Soma de fração com denominador diferente. Vamos ter que fazer o MMC. O MMC entre 12 e 8 dá 24. 24 por 12 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 24 por 8 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Então, ficou 5/24. Então, as duas juntas, elas esvaziam 5/24 da piscina em 1 minuto. Tá bom? Agora, a gente pode finalizar a questão fazendo isso aqui, ó. Vamos lá. As duas juntas, eu vou pensar assim, ó. As duas juntas, elas esvaziam 5/24 da piscina em 1 minuto. Minuto. Em 1 minuto. Para esvaziar uma piscina inteira, porque ele quer esvaziar a piscina inteira, quanto tempo elas vão levar? Vou chamar de Z. Tá bom? Então, olha como eu tenho que fazer 3 regras de 3. Tá bom? Fizemos uma da primeira sozinha, outra da segunda sozinha e agora outra regra de 3 das duas juntas. Quando a gente multiplicar cruzado, aí vai ficar 5/24 vezes o Z é igual a 1. O 24 passa para lá multiplicando, 5Z é igual a 24. Então, o Z ficou 24/5. Tá bom? Então, 24/5 minutos. Minutos. Só que 24/5, olha só, 24 minutos dividido por 5. Tá bom? Então, olha só. Isso aqui vai dar 4. 4 vezes 5, 20. Para 24, sobra 4 minutos. Então, isso aqui deu 4 minutos e sobrou 4 minutos. Tá bom? Só que eu posso transformar esse 4 minutos aqui, que sobrou, eu transformo em segundos. 4 minutos, como 1 minuto são 60 segundos, 60 vezes 4, isso dá 240. 240 segundos. Eu agora continuo a questão em segundo. 24/5 vai dar 4 de novo, vai dar 20, sobra 4. Desci o zero, ficou 40, vai dar 8. E não sobrou nada. 48 o quê? Segundos. Então, 4 minutos e 48 segundos. Ou, se você preferir, você faz assim. 24 dividido por 5. Isso aqui vai dar 4, tá? Sobra 4. Eu boto uma vírgula e um zero. Aí vai dar 8. Então, isso aqui ficou 4,8 minutos. 4,8 minutos. Só que 4,8 minutos tem aquele bizu que eu sempre ensino para vocês. Para você passar isso aqui para minutos e segundos, você faz assim, 4 é a parte inteira. Então, fica 4 minutos. E a parte decimal, você multiplica por 6, porque 1 minuto tem 60 segundos. Aí, esse 6 vem desse 60. E 8 vezes 6, 48 segundos. Você pode fazer assim, tá bom? Agora, você concorda que você perde muito tempo fazendo isso? Você perde muito tempo. E aí vem o macete que eu quero te dar, o bizu. Vem aqui na tela. Ó, vou pegar, vou apagar aqui. O bizu é o segundo, é o seguinte. Para você achar o tempo das duas juntas, você usa uma formulinha, que é o seguinte. Você pega o tempo da primeira, que eu vou chamar de A, multiplica pelo tempo da segunda e divide pelo resultado do tempo da primeira mais o tempo da segunda. É uma formulinha. Multiplica e soma e divide os dois resultados. Então, ó, o tempo das duas juntas vai ficar: multiplica 12 dividido 12 vezes 8, 96. Dividido 12 mais 8, 20. Quando você pegar 96 e dividir por 20, isso aqui vai dar 4, sobra 16. Eu boto uma vírgula e um zero, vai dar 8. Então ficou 4,8 minutos. Exatamente o que a gente tinha achado aqui. Então olha como é muito mais rápido. Então anota esse bizu, anota esse macete. Então, multiplica e divide pela soma. Multiplica e divide pela soma. Tá bom? Então, muito mais rápido. Beleza? Show! Então, agora, você já sabe o bizu. Olha essa aqui. Um lote de um mesmo livro será impresso em uma gráfica que possui várias máquinas impressoras iguais, de mesmo rendimento. Pelos cálculos efetuados, 6 dessas máquinas, então parou, máquina 6, trabalhando simultaneamente durante todo o expediente, vão imprimir esse lote em 12 dias. Entretanto, para imprimir todo o lote em 8 dias, nas mesmas condições, serão necessários quantas máquinas a mais? Vou chamar aqui X máquinas. Tá? Só que tem que ter cuidado. Se eu achar esse X aqui igual a 10, então vão ser 4 máquinas a mais. Porque ele quer saber quantas máquinas a mais. Tá bom? Lembrando que eu já tenho 6. Se eu achar 8 aqui, é porque são 2 a mais. Se eu achar 9, é porque são 3 a mais. Tá bom? Tem que ter cuidado com isso. Então, máquinas e dias. Pensa comigo. Quanto mais máquinas eu tenho, menos dias vai demorar para terminar o serviço. Tá bom? Então é inversamente proporcional. E quando é IP inversamente proporcional, a gente vai multiplicar na horizontal. Então isso aqui vai ficar 8x é igual 6 vezes 12. Então o x ficou 72 dividido por 8, o que vai dar 9. Tá? Então esse x aqui é 9. Agora, se eu tinha 6, mas eu preciso de 9, então, eu vou precisar de 3 a mais, tá? Por isso, o nosso gabarito é a letra B de bola. Fechado? Combinado? Show! Agora, vamos partir para a regra de 3 composta. Ai, Felipe, agora que o bicho pega. Para com isso. Extermina essa minhoquinha no teu ouvido aí. Essa minhoquinha. Ai, caraca, Felipe, agora. Calma, extermina essa minhoquinha. Tá? A regra de 3 está tranquilo. Agora, a regra de 3 simples, tudo bem. Agora, a regra de 3 composta, extermina essa minhoca que fica falando no teu ouvido que você não consegue aprender isso. Você vai ver que com o método certo, você vai aprender. Então, vem comigo aqui na tela. Vamos lá. Na minha construtora, 40 pedreiros... Então, vamos lá. Pedreiros. É uma grandeza. 40. Conseguem construir uma casa em 6 dias. Dias 6. Trabalhando 4 horas diárias. Então, horas, 4. Então, trabalhando 8 horas diárias em 12 dias, quantos pedreiros serão necessários? Vou chamar aqui de X. Primeiro, qual é a coluna do X? Qual é a coluna onde está aquilo que eu quero encontrar? Pedreiro, aqui, ó. Ah, essa coluna que está o X é a coluna que eu vou comparar com todas as outras. Vou comparar pedreiros com dias e depois eu vou comparar pedreiros com horas. Então vamos lá. Pedreiros e dias. Esquece horas. Finge que horas não existe. Esquece. Pedreiros e dias. Quanto mais pedreiros eu tenho trabalhando, menos dias vai demorar a obra. Então é inversamente proporcional. Beleza. E inversamente proporcional, a gente combinou de multiplicar na horizontal. Então, ó, multiplica na horizontal. Então, o 12 vai multiplicar o x e o 6 vai multiplicar o 40. Você não multiplica, você deixa indicado. Você não multiplica, você deixa indicado, tá? 12 vezes x é igual a 6 vezes 40. Já comparei pedreiros com dias? Já. Então, agora, esquece dias, finge que não existe e vamos comparar agora pedreiros com horas. Quanto mais pedreiros eu tenho, menos horas eles vão precisar trabalhar. Porque eu tenho mais pessoas, eles vão precisar trabalhar menos horas. Então, também é inversamente proporcional. Tá? O 4, ele vai multiplicar o 40. Só que o 40 já está lá. Então, o 4 vai multiplicar ele. O 4 vai para o lado dele. Você não vai colocar outro 40 lá. O 40 já está lá. Você vai só botar o 40, o 4 multiplicando ele. E o 8 vai multiplicar o x. Tá vendo o x aqui? O 8 vai multiplicar o x. Aí você pode botar ele aqui, você pode botar ele aqui, não tem problema. Desde que você coloque antes do igual. Porque o x está antes do igual. Então o 8 tem que acompanhar ele. Tá bom? Agora é fazer continha. Tá? E eu tenho uma dica para te dar. Sempre que você observar, já que está todo mundo multiplicando, eu sempre posso dividir um de um lado com um do outro lado, para poder facilitar a minha vida. Então, ó, 40 dividido por 8 vai dar 5. Mas o que que eu tenho aqui? 12 dividido por 4 vai dar 3. Então, desse lado ficou 3 vezes x. É igual do outro lado, 6 vezes 5. O que que eu posso fazer agora? Ó, 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, o x ficou 2 vezes 5, o que dá 10. Por isso, o nosso gabarito é a letra A. Felipe, se eu multiplicasse tudo isso aqui e dividisse o resultado por 8 vezes 12, que é 96, né? Então, se eu multiplicasse tudo isso aqui e dividisse o resultado por 96, você ia achar 10. Até porque o resultado disso aqui, ó, vai dar 960. Tá? 960 dividido por 96 vai dar 10. Mas eu prefiro ir simplificando porque vai reduzindo as contas. Sempre dividindo um de um lado com um de outro lado e assim por diante. Tá bom? Ai, Felipe, ficou meio confuso. Vamos fazer mais um. Vem comigo. Ó. Numa escola, a gestão resolveu diminuir a utilização dos ares ar-condicionados a fim de reduzir a conta de energia. Por conta de testes feitos antes e depois da instalação, sabe-se que todos os 9 aparelhos de ar-condicionado parou. Então, ar-condicionado. 9 aparelhos. Ligados cada um por 12 horas. Horas. 12. Geram um gasto de R$2.322. Se essa utilização for reduzida para 6 desses aparelhos, então 6, ligados por 6 horas, qual vai ser o gasto? Então, qual é a coluna do X? A coluna do dinheiro aqui, do gasto. Então, é ela que você vai comparar com hora, e depois é ela que você vai comparar com ar-condicionado. Por aonde você começa? Tanto faz. Vamos fingir que não tem ar-condicionado. Hora e gasto. Eu vou pensar. Quanto mais horas esses ares condicionados, né? Fiquei sabendo agora que o plural de ar-condicionado é ares condicionados. Então, quanto mais horas esses aparelhos de ar-condicionado ficarem ligados, então maior vai ser o gasto, concorda? Quanto menos ar, menos eu vou gastar. Então, é diretamente proporcional. Eu vou multiplicar cruzado. Ok? Beleza. Então, deixa eu sair aqui. Vamos multiplicar cruzado. Vai ficar... Só que eu não vou multiplicar. Vou deixar indicado. Então, vai ficar 6 Deixa eu apagar aqui. Vai ficar 12 vezes x é igual 2.322 vezes 6. Já comparei dinheiro, o gasto, né, aí, com horas. Então, vou apagar horas, porque o gasto, que é onde está o x aqui, o dinheiro que está o x, é ele que eu comparo com todas as outras. Então, agora eu vou comparar ele com ar-condicionado. Novamente, quanto mais ar-condicionado eu tenho, mais eu vou gastar. Então, é diretamente proporcional. A gente multiplica cruzado também. Então, ó, o 6 vai multiplicar o 2.322. O 2.322 está depois do igual. Então, o 6 vai para depois do igual. Vai acabar ficando junto com outro 6 que já tinha, né? E esse 9 eu vou multiplicar pelo x. Como o x está antes do igual, então o 9 vem para cá também. Quer botar o 9 aqui, ou quer botar o 9 aqui juntinho do x, tanto faz. Desde que o 9 fique antes do igual. Beleza? Show. Agora vamos ver se a gente consegue simplificar esse troço, porque o número está muito grande. Eu posso pegar o 12 e dividir por um desses 6 aqui. Vou pegar isso aqui. Vai dar 2. Tá bom? Mas o que que eu posso fazer? Eu posso pegar e dividir 6 dividido por 2, isso aqui vai dar 3. Então, ficamos com, desse lado, 9 vezes x é igual a 2.322 vezes 3. Eu posso pegar e dividir também, ó, 9 dividido por 3, isso dá 3. Olha como a conta ficou muito melhor de ser feita. Então, agora, a conta que eu tenho que fazer é... O meu x ficou 2.322 dividido por 3. 23 por 3, isso vai dar 7, né? 7 vezes 3, 21. Então, vai dar 7. O único que começa com 7 é a letra A. Então, já poderia marcar. Mas vamos terminar a continha. Vai sobrar 2. 22 por 3 vai dar 7 de novo. Vai sobrar 1. 12 por 3 vai dar 4. 774. Gabarito, letra A. Tá? Então, é aquilo. A primeira pode parecer difícil. A segunda, você vê que não é nenhum bicho de sete cabeças. Existem muitos assuntos bem piores do que isso, né? Mas o objetivo aqui é que a gente pratique bastante, né? E por isso tem mais questões aqui para a gente resolver. Vamos lá. Em uma empresa, 6 máquinas iguais, então máquinas 6, de mesmo rendimento, trabalhando de forma simultânea e sem interrupções, produzem 540 unidades. Unidades, 540. De certa peça a cada 3 horas. Para passar a produzir 600 unidades a cada 3 horas, né? Então, horas, 3. Para passar a produzir 600 unidades a cada 2 horas, nas mesmas condições operacionais, ela vai ter que adquirir quantas unidades a mais? Então, aqui, vou chamar de x. Então, ele quer saber máquinas. Então, vou comparar máquinas com unidades e depois comparo máquinas com horas. Finge que não existe horas. Máquinas e unidades. Quanto mais máquinas eu tenho, mais unidades eu vou produzir. Então, isso aqui é diretamente proporcional. Diretamente proporcional multiplica cruzado. Então, vai ficar 540 vezes x é igual a 600 vezes 6. Beleza. Então, unidades eu já comparei com máquinas, que é a coluna que está com x. Agora, eu vou comparar horas com máquinas. Tá? Quanto? Ele coloca ali, ó, horas, né? Isso. Quanto mais máquinas eu tenho, menos horas elas vão precisar trabalhar. Você concorda? Porque se eu tenho muita máquina trabalhando, elas vão executar o serviço em menos tempo, e menos horas. Então, se eu aumentar a quantidade de máquinas, o tempo de execução delas diminui, porque eu tenho muita máquina trabalhando, vai ser mais rápido, menos tempo. Então é inversamente proporcional. E quando é inversamente proporcional, a gente multiplica na horizontal. Então o 3 ele vai multiplicar o 6. Então o 3 vem para cá. E o 2 vai multiplicar o x. Então o 2 vem para o lado do x, antes do igual. Beleza? Aí agora a gente vai fazer essa continha aí. Ó, 6 dividido por 2, isso aqui vai dar 3. O 600 tem um zero, eu corto. O 540 tem um zero, eu corto. Então, um zero de um lado com um zero do outro. Aí ficamos com 54x é igual a 60 vezes 9. Por quê? Porque 3 vezes 3 vai dar 9. Tá bom? Ficou assim. Aí, Felipe, e agora? O que que a gente pode fazer aqui? Bom, a gente pode dividir, né? Repara, 54 dá para dividir por 9. Vai dar 6. Ah, então ficou 6x igual a 60. 60 dividido por 6 dá 10. Então, o x é 10. Ah, e não tem 10. Não, por quê? Porque ele quer saber quantas máquinas há mais. Se ele tinha 6 e agora precisa de 10, ele precisa de 4 máquinas a mais. Por isso, nosso gabarito é a letra A. Ele precisa de 4 máquinas a mais. Beleza? Combinado? Show de bola, né? Ah, Felipe, tá ficando fácil. Eu espero que sim. Vamos lá, vamos fazer mais exercícios. Ó, em 20 dias de trabalho, então parou, dias, 20. 15 operários, 15, trabalhando 8 horas por dia, produzem 7.200 placas. Ai, meu Deus do céu, agora são 4 grandezas. Qual o problema? 7.200. Vamos fazer do mesmo jeito. Para a produção de 31.824 placas, em 26 dias, o número de operários trabalhando 6 horas por dia, tá? Que deverão participar dessa tarefa é... Ou seja, quantos operários? X. Então, simbora. A coluna do X é do operários. Então, eu vou ter que comparar operários com dias, operários com horas, operários com placas. Por onde eu começo? Tanto faz. Vamos começar aqui, ó. Operários e dias. Esquece horas, esquece placas. Tá? Tem que pensar. Não pode ter preguiça de pensar. Quanto mais operários eu tenho, menos dias eles demoram para fazer o serviço. Então, é inversamente proporcional. Multiplica na horizontal. Então, o 26 vai multiplicar o x. O 20 vai multiplicar o 15. Beleza. Dias já foi. Agora, operários com horas. Quanto mais operários eu tenho, menos horas eles vão ter que trabalhar. Por quê? Porque quanto mais operários, mais rápido anda o serviço. Menos tempo eles trabalham. Então, é inversamente proporcional. O 6 vai o 8 vai multiplicar o 15. Então, o 8 vem para cá. O 6 vai lá para o lado do x, que é antes do igual. Hora já foi. Vou apagar. Agora vem placas e operários. Quanto mais operários eu tenho, mais placas eles vão produzir, concorda? Então, é diretamente proporcional. Aí, a gente multiplica cruzado. O 7.200 vai lá para o lado do x. E o 31.824 vem para o lado do 15. Se o 15 está depois do igual, o 31.824 vem para depois do igual. E agora é questão de fazer conta, tá? Imagina se você não criar hábito de simplificar. Olha a conta monstruosa que ia ficar. Tá? Monstruosa, monstruosa. Tá? Então, aqui, vamos ver o que a gente pode fazer para minimizar o nosso prejuízo. Né? 7.200 eu consigo dividir por 20. Ah, ó, 7.200 dividido por 20. Isso aqui vai dar, corta um zero, né, de cara, aí ficou 3.600. Na verdade, ficou 360, né? 360. Mas o que que eu posso fazer aqui? Olha só. 15 vezes 8 dá 120. 15 vezes 8 é 120. Eu posso pegar o 360 e dividir por 120. Porque 360 é o triplo de 120. Então, isso aqui vai dar 3. Tudo bem? Então, desse lado ficou 3 vezes 6 vezes 26 vezes x. E do outro lado ficou 31.824. Tá bom? Então, só aqui a continha já é chatinha, né? Ó, 31.824. Eu vou dividir por 26. Tem que dar uma divisão exata, porque os valores aqui são exatos, tá vendo? Tem que dar uma divisão exata. Dividido por 26. Então, isso aqui ficou 1, sobra 5. Desceu 8, isso vai dar 2. 2 dá 52, sobra 6. 62, isso vai dar 2. Dá 52 de novo. Sobra 10. Eu vou descer o 4. 104, isso vai dar 4. Porque 26 vezes 4, 24 vai 2, 8 com 2, 10. Tá? Então, isso deu 1.224. Então, a nossa conta final ficou 3 vezes 6 dá 18. Então, 18x é igual a 1.224. Então, o x ficou 1.224 dividido por 18. 1.224 por 18. Então, aqui ficou 18 vezes 8. 64 vai 6, 14. Passou. Então, vezes 7, 56 vai 5, 126. Passou. Então, isso vai dar 6. 6 dá 48, vai 4, 108. Sobrou 14. Desceu 4, isso ficou 8. Então, 68. 68, nosso gabarito B de bola. Tá? Então, uma questão chata, porque os números são grandes. Mas repara que o jeito de fazer é o mesmo. Tá? E, para a gente finalizar, essa aqui. Ó, em uma fábrica de tratores, trabalhando 8 horas por dia, os 2.500 funcionários 2.500, produzem 500 tratores em 30 dias. Quantos dias, X, serão necessários para 1.200 funcionários produzam 450 tratores trabalhando 10 horas por dia? Beleza? Então, vamos marcar dias aqui, ó. E eu vou comparar. Dias com tratores. Quanto mais dias eu tenho, mais tratores eles vão produzir. Não é isso? Então, é diretamente proporcional. Multiplica cruzado. Então, o 500 vai multiplicar por x. O 450 vai multiplicar por 30. Então, vou apagar tratores. Agora, vamos para funcionários. Quanto mais funcionários eu tenho, menos dias eles vão ter que trabalhar para fazer um serviço. Tá bom? Então, é inversamente proporcional. O 120 vem, o 1.200 vem para o lado do x e o 2.500 vai para o lado do 30. Agora, horas e dias. Quanto mais horas eu trabalho, menos dias demora o meu serviço. Então, também é inversamente proporcional. Então, se é inversamente proporcional, multiplica na horizontal. O 10 vem para o lado do x. E o 8 vai lá para o lado do 30. Agora, a gente resolve essa brincadeira aqui. Brincadeira sem graça, tudo bem. Vamos lá. 2.500 dividido por 500, isso dá 5. Mais o quê? 30 dividido por 10, isso dá 3. Beleza. Mas o que que eu posso fazer aqui? Um zero do 1.200, eu corto com um zero do 450. Então, desse lado ficou 120x é igual a 45 vezes 3 vezes 5 vezes 8, eu vou botar 40. Tá? Aí, olha que bonito aqui. Tem nada bonito aí? Tem sim. Tem que enxergar a beleza da matemática, pô. Não tem beleza? Tem. Tudo tem beleza, depende do ponto de vista. Vamos lá. Então, ó, 40 vezes 3 dá quanto? 120. Só que tem 120 do outro lado. Olha que maravilha. Então, o nosso x aqui, ó, ficou 45. Foi o que sobrou aqui. X ficou igual a 45. Nosso gabarito, letra C, 45.